Acompanhe com a equipe da Rádio São Paulo Digital todos os jogos do São Paulo ao vivo pela internet. Se você tem iPhone, pode baixar nosso app na Apple Store e curtir as transmissões onde estiver. É de graça. Seu celular tem sistema Android? Não tem problema. Basta entrar na Android Market e baixar o app do São Paulo Digital. Então não tem desculpa. Seja na internet ou no celular, a Rádio São Paulo Digital te deixa mais perto do tricolor.
E aí galera, aqui é Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, e tô aqui na São Paulo Digital.
E diariamente a melhor cobertura São Paulina na web. São Paulo Digital. SPFCdigital.com.br, o portal da nação tricolor.
Primeiro lugar em audiência. Primeiro lugar em audiência. Entre as rádios esportivas online, Rádio São Paulo Digital, a rádio da nação tricolor.
Está no ar pela Rádio São Paulo Digital, Tricolor em Notícias.
Quarta-feira, dia 12 de junho de 2019, boa noite nação São Paulina, boa noite nação Tricolor, está no ar o Tricolor em Notícias, segunda edição. Esse é o segundo tempo do Tricolor em Notícias, as principais informações do nosso amado São Paulo Futebol Clube em dois tempos aqui na Rádio da Nação Tricolor, na São Paulo Digital, às 11 da manhã, e a segunda edição, a segunda parte, o segundo tempo, como você preferir, todos os dias de segunda a sexta-feira, quando não temos jogos do São Paulo, a partir das 8 horas da noite. Sou Gerson Ferreira, seja muito bem-vindo à Rádio da Nação Tricolor, você querido ouvinte. A partir de agora acompanha as principais informações, as principais notícias do nosso São Paulo Futebol Clube, que joga amanhã o último jogo antes da famigerada parada para a Copa América, tão esperada parada para a Copa América. São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro nesta quinta-feira no Independência. Vamos então às manchetes, os destaques que farão junto comigo, junto com você, ouvinte, o Tricolor em Notícias, segunda edição, desta quarta-feira, dia 12 de junho de 2019.
Aumente o volume. Está no ar mais uma edição do Tricolor em Notícias.
Com as seguintes manchetes. São Paulo fecha a porta para o mercado e negocia com Antony uma renovação de contrato. Em meio a sondagens de clubes europeus, Tricolor só admite perder jogador mediante pagamento da multa e conversa para dar valorização ao atleta de 19 anos revelado em Cotia. Atlético Mineiro e São Paulo, Cuca encerra a preparação com treino em Belo Horizonte. Veja e ouça aqui na São Paulo Digital a provável escalação. O técnico tem a volta de Igor Vinícius, mas não contará com Tietê nesta quinta-feira. Em busca de centroavante, São Paulo teve 10 camisas 9 desde 2015. Aqui no Tricolor de Notícias você saberá quem são e onde estão. Goiás sonda Nenê, mas valores dificultam a negociação entre o time esmeraldino e o tricolor do Morumbi. Quarta-feira, dia 12 de junho de 2019, esse é o Tricolor em Notícias que já está no ar.
Aumente o volume.
Aumente o volume.
Aumente o volume. Está no ar mais uma edição do Tricolor em Notícias.
Thank you. Tricolor em Notícias, na rádio da Nação Tricolor, Nação São Paulina, tão machucada, tão combalida, mas jamais desanimada e jamais perdendo a esperança que dias melhores virão para o nosso amado São Paulo Futebol Clube. E esse é o nosso papel, o papel da Rádio São Paulo Digital, de levar até você a informação com qualidade e nunca deixando de acreditar, pois somos o time da fé, somos o time aonde a moeda cai em pé e acreditamos sim em uma recuperação do São Paulo já nesse ano, por que não? E que as coisas, que essa maré venha mudar, os títulos venham voltar e o São Paulo volte a ser protagonista, coisa que ele sempre foi. Um time de vanguarda, um time que sempre brigou na parte de cima da tabela. Esse não é só o desejo, mas é a torcida e a certeza que um passado de glórias, ele não acabou. E o São Paulo voltará, sim, a brigar na parte de cima da tabela, dos campeonatos. Eu tenho certeza que isso vai acontecer o mais breve possível. Vamos então dar início aqui às informações do São Paulo. Lembrando que tudo o que eu vou noticiar aqui, todas as matérias, os textos, você pode acessar o portal mais completo a respeito do São Paulo Futebol Clube, que é o site da Rádio São Paulo Digital. Você acessa www, né, já é de praxe isso, sãopaulodigital.com.br. Lá você vai encontrar todas as notícias escritas, aí você pode reler, compartilhar com seus amigos, compartilhar nas redes sociais, mandar pelo WhatsApp. Todas as informações que estão na pauta do Tricolor em Notícias estão lá no site da Rádio São Paulo Digital.com.br. Para começar, São Paulo fecha a porta, né, para o mercado e negocia Antony. Negocia com Antony, na verdade, aí uma renovação de contrato. A joia tricolor que surgiu aí no início da temporada, apesar de ele já estar no São Paulo desde o ano passado. Tomou destaque aí no começo do ano com a Copa São Paulo de Futebol Júnior e sendo um dos destaques do São Paulo aí na fase final do Campeonato Paulista. São Paulo e Antony negociam uma renovação de contrato. A ideia do tricolor é valorizar o jogador pelo status atingido desde que o atacante de 19 anos foi promovido ao elenco profissional em setembro de 2018, ao lado de Igor Gomes e também de Elinho naquela oportunidade. Tanto o atleta como o clube têm interesse neste acerto. É provável na renovação de que Antony mantenha o tempo de vínculo até setembro de 2023. O São Paulo daria um aumento salarial ao jogador e, consequentemente, elevaria a multa rescisória nacional do principal destaque do time de 2019. A multa internacional permaneceria igual. O jogador está convocado pela Seleção Brasileira Olímpica e, na sua volta, a conversa será retomada. O São Paulo sabe que Antony é alvo de sondagem de diversos clubes europeus, mas avisou ao mercado da bola que não abre negociação para vender o jogador revelado em Cotia. Ou seja, o clube só admite perdê-lo pelo pagamento da multa rescisória de 50 milhões de euros, cerca aí de 225 milhões de reais. Essa postura, inclusive, foi adotada pelo presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o famigerado Leco, e avisada aos diretores do clube em uma reunião que aconteceu em maio. Nesta quarta-feira, o jornal português Record noticiou o interesse do Sport em Antony. A reportagem cita uma possível ponte para o Manchester City. Os ingleses comprariam o atleta e repassariam por empréstimo aos portugueses. O Ajax monitora o jogador desde o começo do ano, mas o São Paulo não abre negociação. No tricolor, a intenção de valorizar Antony é justificada pelo crescimento do atleta desde sua promoção ao profissional. Na base, ele colecionou títulos. Destaque da Copinha no título do São Paulo em 2019, com 4 gols, um deles na final contra o Vasco, e 6 assistências. Ele marcou seu primeiro gol como profissional no empate em 1-1 com o São Caetano no dia 20 de março. Ele fez o gol do São Paulo na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, jogando lá na Arena em Itaquera, na Arena da Impressora. Foi convocado aí pela Seleção Brasileira Olímpica para o torneio de Toulon e marcou seu primeiro gol na goleada por 4-0 sobre a França. Antony emendou uma sequência de 16 jogos seguidos, atuando durante 90 minutos pelo São Paulo. O quarteto de Cotia, formado por ele, Lisiero, Igor Gomes e Luan, foi o símbolo da arrancada do time até a final do Campeonato Paulista, culminando aí no vice-campeonato do São Paulo no ano de 2019. É o seguinte, São Paulo bate o pé, já diz aí, através da sua figura maior, o presidente, que não negocia o Antony, que o Antony é um cara inegociável nesse momento. Porém, sempre tem um mas, sempre tem um porém, sempre tem um adendo. Se depositarem a multa, minha gente, aí não tem quem segure. 50 milhões de euros é um bom dinheiro, porém, o Manchester City, por exemplo, que aparece aqui na reportagem como o mais cotado para querer o Antony, não para o Antony já chegar agora, por exemplo, e já pegar a camisa do City, atual campeão da Premier League, e ser titular no time do Guardiola. Nada disso. Vai fazer uma ponte, assim como fez, se a gente pegar um exemplo mais claro assim, o Casemiro, né? Que foi pro Porto e do Porto foi pro Real Madrid B. Do Real Madrid B, a gente sabe o que aconteceu aí. 4 vezes campeão da Champions, seleção brasileira e tudo mais. Manchester City, 50 milhões de euros pro Manchester City é dinheiro de uma venda, de uma compra normal. Os caras vão ali no mercado e gastam isso ali com a comprinha do mês. Não é nada demais. A única esperança pro torcedor são paulino, se é que podemos rotular assim esse episódio, é que o City, por não querer o jogador agora e não ter o interesse de gastar essa bala, de dar essa rodagem já pro Antony no Sporting de Portugal, porque esse é o interesse do City. Ele pega, tira de um mercado que, onde para ele é um mercado pobre, que é o futebol brasileiro, onde ele sabe que os times, os campeonatos são de baixíssimo nível. Esse é o pensamento do pessoal lá da Europa, né? Dos grandes clubes e das grandes ligas. E você coloca num time intermediário da Europa. Vai estar na Europa, vai disputar, tem a chance de disputar uma liga mais forte do que a brasileira. Eu duvido muito que isso, que a liga portuguesa seja mais forte que a brasileira. Porém, o cara vai estar lá, vai disputar uma Copa da Liga de Portugal, vai ganhar rodagem, vai estar habituado ao clima, né? Então, é uma compra, podemos dizer, parcelada, né? Você compra, empresta para alguém usar, para fazer um test drive para você. E aí, depois que tá amaciado, que ganhou uma rodagem, né, uma experiência, você compra um carro aí, deixa com alguém que tem uma experiência melhor do que aquele que te vendeu. Esse alguém amacia os motores para você e, na sequência, você pega o carro aí tinindo, né? Um carro zero, com alguns quilômetros rodados, porém, já amaciado e já testado da maneira com a qual você preferia, na verdade, com que ele chegasse ao seu time. Então, se o interesse mesmo for do Manchester City, do Ajax, eu não acredito que chegue a esse valor da multa pelo Antony, mas o Manchester City entrando na jogada aí, o negócio fica diferente, a coisa fica pequena e o São Paulo pode perder sim o Antony já nessa janela de transferência no meio do ano, do mês que vem. Torcemos para que não, né? Torcemos para que não, mas a gente vem comentando isso nos últimos Tricolores e Notícias, né? Principalmente pós eliminação para o Bahia, o São Paulo perdeu a grande oportunidade de fazer um caixa, perdeu bilheteria, né? Perdeu as vendas, os camarotes, porque não vai ter jogo. Quantos outros clubes vão jogar aí a fase final de Libertadores, de Copa do Brasil? São Paulo vai ficar apenas assistindo, batendo palma, né? E o estádio lá, o Morumbi, vazio. Numa quarta-feira, por exemplo, onde o time poderia estar lucrando, o time vai estar descansando, a torcida lamentando, e o São Paulo perdendo dinheiro, tendo que vender as suas joias da base, uma delas podendo ser o Antony. Fazer o quê, né? Em busca de um centroavante, São Paulo teve 10 camisas 9 desde 2015. Vamos fazer aqui a listagem? Vamos trazer essa listagem? Lembrando que lá no saopaulodigital.com.br você acompanha, pode ver aí o nome, a foto do jogador, para você ter uma ideia aí sobre os tais camisas 9 que passaram pelo São Paulo desde 2015. O ataque do São Paulo é um dos principais problemas na temporada. Nos últimos 6 jogos, a equipe comandada por Cuca marcou apenas um gol, este no empate contra o Cruzeiro em 1-1 pela 7ª rodada do Brasileirão. Cuca avisou a diretoria que a contratação de um centroavante é prioridade. O argentino Juan de Nena é um dos nomes trabalhados para reforçar o elenco para o segundo semestre. O Tricolor estuda um parcelamento para pagar os 3 milhões de dólares, cerca de 13 milhões de reais, pedidos pelo Racing da Argentina. Abaixo, aí a Rádio São Paulo Digital traz a lista, né, desses jogadores que passaram desde 2015 pelo São Paulo. Caleri, um dos mais amados e idolatrados pela torcida nesse período. Sua passagem pelo São Paulo em 2016 deixou saudades. Em praticamente todas as janelas de transferências, o argentino aparece como um desejo do torcedor. No entanto, Jonathan Caleri não deverá voltar ao tricolor tão cedo. Após 6 meses atuando com a camisa do São Paulo, ele passou pelo West Ham, Las Palmas e Alavés. No início de maio, o Globoesporte.com, né, noticiou que o clube paulista fez uma consulta para contar novamente com o jogador, mas Caleri sinalizou que deveria ou que preferia continuar na Europa naquele momento. Allan Kardec, ele chegou no São Paulo em 2014, após defender o rival Palmeiras, e foi um símbolo de uma disputa entre os clubes. Na época, os presidentes Carlos Miguel Aydar e Paulo Nobre trocaram farpas durante a negociação. O atacante ficou no tricolor e teve bons momentos. Após 25 gols marcados, ele saiu em 2016 para o Shandong Dangguan. Apesar da distância, sempre que retorna ao Brasil, Kardec faz questão de passar no CT da Barra Funda para rever alguns funcionários e amigos. Lucas Prato. A saída de Lucas Prato no São Paulo não era um desejo da torcida e nem da diretoria, que tentou segurar o atacante por mais tempo. A decisão de deixar o tricolor no início de 2018 foi do próprio jogador. Na época, Prato disse que havia uma questão complicada com sua filha e precisava ficar ao lado dela na Argentina. O atacante então foi negociado com River Plate e teve seu maior momento de glória no fim do ano passado ao conquistar a Taça Libertadores sobre o maior rival Boca Juniors. No mês passado, faturou o título da Recopa Sul-Americana em cima do Atlético Paranaense. Chaves, lembra dele? Em 2016, Boca Juniors e São Paulo acertaram o empréstimo do atacante por uma temporada. Nos primeiros 6 meses, o jogador fez 23 jogos e 10 gols. No entanto, em 2017... foi pouco aproveitado pelo técnico Rogério Ceni e retornou ao clube argentino antes de ser negociado com Panathinaikos. Hoje ele defende o Huracán na Argentina. Santiago Trelles. Após um bom 2017 com a camisa do Vitória, Trelles foi contratado em 2018 para suprir a carência de um centroavante, mas a concorrência de Diego Souza fez ele ter pouca sequência. Ele está emprestado pelo São Paulo ao Internacional. No Clube Gaúcho, ele tem 9 jogos e, por enquanto, nem um gol marcado. Diego Souza. Assim como o Trelles, Diego Souza está emprestado. O atacante foi um dos alvos da torcida do São Paulo na queda de rendimento no Brasileirão do ano passado, quando o time chegou a liderar o torneio, mas terminou na 5ª posição. A eliminação precoce na Libertadores deixou a sua situação insustentável no tricolor. O atacante então se transferiu para o Botafogo com empréstimo até o fim de dezembro. Em troca, o São Paulo tem preferência na compra do atacante Luiz Fernando no clube carioca. Lá no Botafogo, Diego Souza tem 14 jogos disputados e 3 gols. Gilberto. Gilberto deixou São Paulo no fim de 2017 e nunca escondeu que a decisão por não renovar o contrato foi sua. Ele estava insatisfeito com as poucas oportunidades que teve e foi para o Ionem Malatasaray, da Turquia. Após 12 jogos e apenas 2 gols, se transferiu para o Bahia. Nesta temporada, Gilberto tem 30 jogos e 16 gols com a camisa do tricolor baiano, média de 1 gol a cada 2 partidas. Esse aí é o mais goleador de todos, podemos dizer assim. Para não deixar de falar, temos o Chiesa, né? Se por um lado o Caleri deixou saudade, Chiesa talvez não seja lembrado pela torcida do São Paulo. O atacante fez apenas 2 jogos em 2016 e retornou ao Vitória 2 meses depois da contratação. Segundo a diretoria do Tricolor Paulista, o atacante não vinha demonstrando empenho nos treinos e forçou sua saída. Em 2018, o jogador foi para o Botafogo e de lá seguiu para o Fortaleza. Brenner, revelado pelas categorias de base do São Paulo, Brenner até teve oportunidade no time profissional, mas não aproveitou. Pouco usado nessa temporada, foi negociado com o Fluminense em uma troca com Marquinhos Calazans até o final de 2019. Ele soma 3 jogos pelo clube carioca até o momento. Ítalo, lembra dele? Após um bom campeonato paulista pelo Audax em 2016, Ítalo foi contratado pelo São Paulo, mas sua passagem durou apenas 13 jogos com um gol marcado. No ano seguinte foi emprestado ao Audax entre 2017 e 2018. Migrou entre clubes como CRB, FK Vandar da Macedônia, Linense, até chegar ao Bragantino, antigo RB Brasil. Na equipe de Bragança, ele já tem 10 gols em 23 jogos em 2019. Que situação, hein, torcida São Paulina? Tanto atacante que passou por aqui desde 2015, né? Destaque, como eu já falei, o mais amado e idolatrado pela torcida do Caleri. O Allan Kardec fez uma boa temporada, principalmente a de 2014, quando ele se veio do Palmeiras e se transferiu para jogar naquele quarteto que tínhamos entre Kaká, Ganso, Luiz Fabiano e Allan Kardec, né? Ainda tínhamos o Pato sobrando por aí, se é que podemos dizer assim. Um cara que fez bastante gols, acabou se transferindo aí, mas tem esse carinho, pode, quem sabe, um dia ainda voltar a vestir a camisa do São Paulo. Lucas Prato forçou sua saída, né? Chaves não é um primor de técnica, mas gol ele sabia fazer. Da onde o nariz apontava, ele chutava. Para onde o nariz apontava, ele chutava, no chute forte de fora da área. Naqueles 4-0 contra o Corinthians em 2016, ele fez um dos gols e jogou pra cacete naquele jogo. Eu tava lá no Morumbi. Ele ajudou muito na construção daquela goleada sobre o nosso rival. E acabou não tendo as oportunidades que eu acho que ele até merecia, né? Pelo ano de 2016 que ele fez com o Rogério Ceni em 2017. O Trellis veio com boas credenciais, é aquilo que eu falei, né? Se você estivesse numa empresa, você é um gerente de RH, um analista de RH para contratar um funcionário para uma determinada função, e essa determinada função é de atacante, a empresa é um time de futebol, e os principais requisitos da vaga é marcar gols. Se você fosse esse recrutador, o Trellis, certamente o currículo dele chamaria a sua atenção. Certamente chamaria a atenção. Ele foi contratado em 2018 porque tinha feito um 2017 muito bom pelo Vitória. Um cara que marcou muitos gols. Eu lembro na campanha de 2017 que o São Paulo brigou para não cair. O São Paulo jogou contra o Vitória. O Vitória era um dos candidatos junto com o São Paulo, né, em 2017, e uma das consequências, ou na verdade um dos motivos pelo a qual o Vitória se manteve na primeira divisão naquele ano foi o Trellis. Se a gente lembrar aí que na última rodada o Vitória poderia até mesmo cair, não teve aquele episódio lá do Rodrigo, lembra do Rodrigo, o zagueiro que jogou no São Paulo, que meteu o dedo no forever aí do próprio Trellis, ele fez os dois gols do Vitória naquela virada contra a Ponte Preta que culminou lá no descenso da Macaca de Campinas. Então, volto a repetir, se você olhasse o currículo para essa vaga com esses requisitos, você traria o Trellis, sim, traria com certeza. Demonstrou que a camisa pesou, o peso da camisa de jogar no Vitória é um, de jogar no São Paulo é outro, é óbvio isso, é chover no molhado. Fez alguns gols, ajudou bastante, é um cara lutador. Mas ele não tem, né, eu ia falar uma palavra aqui, mas ele não tem os predicados para ser um centroavante a nível do São Paulo. Eu acho que nem treinando, com todo respeito, mas é difícil, a nossa situação é difícil. Diego Souza tá lá no Botafogo, tá fazendo gol, ele sabe mesmo fazer gol, isso é algo que ele sabe fazer. O problema são os bastidores. Não entra em forma nunca, ele é esse gordo mesmo que a gente vê aí, se o São Paulo quiser é isso mesmo, não tem pra onde correr. E como eu falei, o Gilberto, né, que é o mais goleador de todos, no São Paulo ele fez gol pra caramba. Olha esses números dele aqui no Bahia, são 30 jogos, 16 gols, é um gol a cada dois jogos aí. Se ele passa em branco em um, no outro ele marca. E o São Paulo aí, ele mesmo, o Gilberto, disse que ele forçou a saída naquela época. Pós Rogério Ceni, chegada do Dorival Júnior, ele perdeu espaço, né? O Prato era o titular. E aí a gente nunca vai entender a cabeça do jogador, né? Ele preferiu jogar no time mediano da Europa ou ficar no São Paulo ser reserva e entrar e ajudar no time grande, né? É a cabeça do jogador, é a cabeça de cada um. A gente não tem como prever que essas coisas acontecerão. Fato é que o São Paulo precisa urgentemente de um centroavante. Não sei se um retorno de um desses, se a chegada do Dineno, se a volta do Pablo vai ser o suficiente para suprir essa carência que o time tem. Mas fato é que a gente precisa de alguém que coloque a bola dentro do gol. Isso é fato. Disso a gente está precisando. Não só disso, mas isso também. Esperemos aí que essa famigerada parada para a Copa América, meu Deus do céu, como é esperada essa parada para a Copa América? Seja aí uma luz no fim do túnel, no meio do túnel, que seja um fio de esperança aí para o torcedor são paulino, quem sabe na retomada, já pensou? A gente volta contra o Palmeiras, já metendo aí uma saraivada no time de Perdizes, que ainda não perdeu, que estão se vangloriando aí de estarem a quase 30 jogos, ou mais de 30 jogos, não me lembro agora, não faço questão, sem perder no Campeonato Brasileiro. Quem sabe não seja a nossa arrancada. É assim, né? A gente vive de esperança e esperança, de decepção e decepção também. Esse é o Tricolor Notícias, segunda edição, as principais informações do São Paulo Futebol Clube, segunda parte.
Acompanhe com a equipe da Rádio São Paulo Digital todos os jogos do São Paulo ao vivo pela internet. Se você tem iPhone, pode baixar nosso app na Apple Store e curtir as transmissões onde estiver. É de graça. Seu celular tem sistema Android? Não tem problema. Basta entrar na Android Market e baixar o app do São Paulo Digital. Então não tem desculpa. Seja na internet ou no celular, a Rádio São Paulo Digital te deixa mais perto do tricolor.
E aí galera, aqui é Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, e tô aqui na São Paulo Digital.
E diariamente a melhor cobertura são paulina na web. São Paulo Digital. spfcdigital.com.br, o portal da nação tricolor.
Primeiro lugar em audiência. Primeiro lugar em audiência. Entre as rádios esportivas online, Rádio São Paulo Digital, a rádio da nação tricolor.
Está no ar pela Rádio São Paulo Digital, Tricolor em Notícias.
Esse é o Tricolor de Notícias, segunda edição, a segunda parte das principais informações do dia do nosso amado São Paulo Futebol Clube. Você já está acostumado em duas edições, a primeira às 11 da manhã com o Rit Júnior e toda a galera da Rádio São Paulo Digital na sequência com o Tricolor em Debate. E a segunda parte do Tricolor de Notícias às 8 da noite comigo, Gerson Ferreira. Você já vai se acostumando, você já está acostumado. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Nação Tricolor. As principais informações do dia, os bastidores, as negociações do nosso amado São Paulo Futebol Clube. Por falar em bastidores e negociações, olha essa notícia aqui que você também encontra lá no site saopaulodigital.com.br. Goiás sonda Nenê, mas valores dificultam negociação. O Goiás entrou para a lista dos prováveis destinos de Nenê, um dos jogadores mais criticados pela torcida do São Paulo durante essa crise que vem sendo atravessada pelo time. Aos 37 anos, o meio-campista agrada bastante a alta cúpula esmeraldina, porém os valores que envolvem a negociação podem jogar a negociação pelo jogador vem sendo grande obstáculo para a confirmação da transferência. Abre aspas aqui para a entrevista lá do Machado, né, do Mauro Machado, presidente do Goiás. Desde o começo do ano, pensamos neste atleta, um atleta que é um pouco fora da nossa realidade financeira. Já conversamos com o São Paulo, porém não chegamos a um valor que possamos pagar. Existe uma diferença do Goiás para os outros times do Brasil. Quando fazemos o compromisso, pagamos e queremos continuar assim. Tem clubes que já estão deixando de pagar algumas coisas e não queremos ficar nessa situação. Vamos continuar conversando, seria um nome espetacular. O alto salário e a perda de protagonismo no São Paulo fizeram com que Nenê passasse a ser especulado fora do clube praticamente aí em todo esse ano de 2019. Times como Fluminense e Fortaleza manifestaram interesse no atleta, mas esbarraram também nas conversas na questão dos valores. Por conta das eliminações precoces na Libertadores e na Copa do Brasil, a gente tem repetido isso aqui constantemente, a diretoria tricolor, né, a cúpula tricolor quer se desfazer de alguns atletas subutilizados aí que contam com altos salários. Nenê é um deles. Vice-artilheiro do São Paulo no ano passado com 12 gols e 55 partidas, Nenê não é titular da equipe desde a derrota para a Ponte Preta, ainda pela primeira fase do Campeonato Paulista, sob o comando do técnico André Jardim. De lá para cá, o atleta continuou sendo acionado, mas na condição de reserva. Na atual temporada, ele contabiliza 15 jogos e nenhuma bola na rede. Eu já tinha comentado sobre o Nenê, mas vale a pena ressaltar aqui a minha opinião sobre esse atleta. Ajudou muito, foi um cara bastante útil naquele fio de esperança que tivemos o ano passado de conquistarmos um Campeonato Brasileiro depois de tanto tempo, de sairmos da fila, de dar um basta nessa crise que parece interminável do São Paulo. E um elenco que quisesse brigar por algo grande nesse ano, isso enquanto o São Paulo estava na Libertadores, estava na Copa do Brasil e tinha todo o Campeonato Brasileiro pela frente, eu fui da seguinte opinião: se o Nenê ficasse sem o biquinho, se ele ficasse sem o pacote que inclui biquinho, que inclui fazer birra, que inclui não gostar de ficar no banco, se ele ficasse dessa maneira, para jogar apenas, ele seria assim um jogador muito útil ainda para um elenco que jogaria, né, esses campeonatos, teria suspensão, cartão amarelo, lesão, como tem acontecido. Seria um jogador útil sim para entrar, para fazer alguns jogos pontuais, para entrar no segundo tempo, porém, me parece aí que os salários não é só a questão do jogador. Eu acho que o Nenê até tá de boa nessa situação, nessa questão de ajudar o São Paulo da maneira com que ele ainda pode, entrando no segundo tempo, entrando em um jogo pontual ou outro, mas me parece que a diretoria mesmo já perdeu não vou dizer a paciência, mas perdeu aí o ânimo de manter um jogador caro na reserva, um jogador que pouco vai produzir, e para um time, volta a repetir, que está eliminado de tudo e só tem o Campeonato Brasileiro, não tem grana em caixa, seria uma boa aí se desfazer aí de um jogador que está praticamente obsoleto e ainda conta com a antipatia do treinador. O Cuca não demonstrou até agora que o Nenê é um jogador que ele queira contar no decorrer aí da temporada, no decorrer do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que a melhor das coisas a acontecer para ambos os lados, clube e atleta, é ele se transferir, seja para o Goiás, seja para o Fortaleza, para o Fluminense, para quem quer que seja aí. O São Paulo não perdendo dinheiro e o Nenê achando que ainda tem lenha para queimar aí nesses outros times, não vejo por que não aí uma negociação ser concretizada, sacramentada, de acordo com o que manda o ritual dos clubes brasileiros. Amanhã tem jogo, hein, galera? Amanhã não teremos o Tricolor em Notícias, segunda edição. Tem jogo do São Paulo. Esperemos que não seja mais uma tortura, como tem sido nos últimos jogos. A esperança é sempre essa, a esperança de dias melhores. Como diria a música do Jota Quest, vivemos esperando um dia melhores. Dia melhores. Faz tempo, hein? Faz tempo. O técnico Cuca, né, tem a volta aí do Igor Vinícius, mas não contará com Tietê nesta quinta-feira. Vamos então aqui à atualização do São Paulo, que treinou em BH nesta quarta-feira. O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Atlético Mineiro nesta quinta às 8 da noite no Independência, em Belo Horizonte, pela nona rodada do Brasileirão. O time do técnico Cuca treinou com as portas fechadas, mais uma vez, para a imprensa nesta quarta-feira na Toca da Raposa, CT do Cruzeiro. A provável escalação do São Paulo é a seguinte: Thiago Volpe, Igor Vinícius, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo, Luan, Hudson e Hernanes, Vitor Bueno, Pato e Toró. O jogo do São Paulo amanhã, com essa provável escalação, a partir das 7 horas da noite aqui na Rádio São Paulo Digital. Você confere, como de praxe, toda a nossa cobertura, todos os jogos do São Paulo. Em crise e sem vencer a 6 jogos, o São Paulo terá os seguintes desfalques diante do Atlético Mineiro. Estão fora o Everton, o Pablo, o Lisieiro e o Rojas, lesionados. O Antony, que está com a seleção olímpica. O Arboleda, que está com a seleção do Equador na Copa América. E o Tietchan, que está suspenso. Além deles, vale sempre lembrar que Gonzalo Carneiro teve seu contrato suspenso pelo clube. O uruguaio não pode jogar, pois caiu no doping por ingerir uma substância derivada da cocaína. No último 6 jogos, o São Paulo marcou 1 gol. O time é o 8º colocado no Brasileirão, com apenas 13 pontos ganhos. Esperemos que amanhã melhore, né? São Paulo e Atlético Mineiro em destaque para você na Rádio São Paulo Digital, amanhã a partir das 19 horas, mais conhecido também como as 7 horas da noite. E você vai acompanhar com toda a equipe da Rádio São Paulo Digital a melhor transmissão, a transmissão mais apaixonada do São Paulo Futebol Clube. Você que não tem o pay-per-view, né? Você não paga para ver, você vai conseguir ouvir todos os detalhes na Rádio São Paulo Digital. E mesmo você que tem, você terá a oportunidade aí de baixar o volume da sua televisão. A imagem pode ser sua, mas a voz é nossa, a voz é da Nação Tricolor, na Rádio da Nação Tricolor, amanhã a partir das 7 horas da noite. Combinado? Portanto, o Tricolor de Notícias, segunda edição, volta na sexta-feira. Espero repercutindo aí uma vitória sobre o Atlético Mineiro. Porém, o Tricolor de Notícias, primeira edição, amanhã, quinta-feira, às 11 da manhã com o Rit Júnior. Depois tem o Tricolor em Debate com o Rit, com o Fred, com o Gustavo, com o Valdir Costa. A sua participação, ouvinte, como já está acostumado aí no horário do almoço, o nosso Tricolor em Debate. Combinado? Sexta-feira, então, Tricolor de Notícias, segunda edição, de volta às 8 horas da noite. Forte abraço, obrigado pelo carinho, pela audiência. Nos encontramos na sexta-feira. Tchau, nação!
Todos os jogos do São Paulo ao vivo pela internet. Se você tem iPhone, pode baixar nosso app na Apple Store e curtir as transmissões onde estiver. É de graça. Seu celular tem sistema Android? Não tem problema. Basta entrar na Android Market e baixar o app do São Paulo Digital. Então não tem desculpa. Seja na internet ou no celular, a Rádio São Paulo Digital te deixa mais perto do Tricolor.
E aí galera, aqui é Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, e tô aqui na São Paulo Digital.
E diariamente a melhor cobertura são paulina na web. São Paulo Digital. SPFCdigital.com.br, o portal da Nação Tricolor.
Primeiro lugar em audiência. Primeiro lugar em audiência. Entre as rádios esportivas online, Rádio São Paulo Digital, a rádio da Nação Tricolor.